todos os que tiveram os dados integralmente preenchidos, 21 foram já respondidos e os demais estão em apreciação. Relativamente àquilo que foi o início das aquisições, fizemos-lo a partir de uma forma agregada ao Joint Procurement da União Europeia a partir de 6 de fevereiro. E mais, senhoras e senhores deputados, e especialmente melhorámos a situação e os resultados do país. No dia 15 de abril, na altura em que foi a última reunião do Infarmed, nós tínhamos 643 casos, tínhamos 32 óbitos e 1.200 doentes internados. Ontem tínhamos 295 casos, 20 óbitos e 936 doentes internados. Isto foi esforço de muitos, mas foi esforço sobretudo do Serviço Nacional de Saúde, que tratou esta emergência como aquilo que ela é, uma emergência sanitária, mas não uma emergência totalitária. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra para terminar o debate o Sr. Ministro Eduardo Cabrita. Ministro da Administração Interna, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este debate que fizemos aqui é um debate que não é uma mera obrigação legal. É um debate necessário que se insere naquele que é o escrutínio que para o Governo é fundamental de uma situação verdadeiramente excepcional. Este desafio único das nossas vidas não começou com a declaração de estado de emergência. O Governo, anteriormente, tinha já tomado um conjunto de medidas, da reposição das fronteiras, à adoção de restrições em matéria de circulação, à adoção de medidas de controle sanitário. É verdade, os portugueses e o Governo, já antes do estado de emergência, tinham adotado um conjunto de medidas necessárias. Mas gerou-se o consenso nacional que permitiu reunir todos os órgãos de soberania enfrentando este desafio que nunca tivemos em democracia. E este estado de emergência que nenhum de nós quis que fosse declarado e do qual queremos sair com a maior celeridade possível, revelou-se adequado, tomando-se as medidas necessárias e proporcionais para responder à dimensão do desafio. Mas não termina aqui. E, portanto, aquilo que todos, mantendo esta dimensão de coesão, que é, aliás, refletida na avaliação que é feita internacionalmente da forma como Portugal enfrentou o estado de emergência, vai ser ainda mais necessária na fase seguinte. Porque este desafio não acaba aqui. O estado de emergência não suspendeu a democracia e comemoramos o 25 de Abril. O estado de emergência não suspendeu os direitos dos trabalhadores e as celebrações do 1 de Maio serão adequadamente realizadas. O estado de emergência deu prioridade à resposta de saúde pública e o Serviço Nacional de Saúde esteve à altura daquilo que eram as exigências. O estado de emergência revelou-se adequado naquilo que foi a compressão mínima das liberdades para o resultado que, em conjunto, conseguimos adquirir. Há uma dimensão económica desta crise que será,
obrigado,
não
Sr.
escondida,
Ministro.
Será ainda hoje aqui objeto de debate, daqui a pouco, num debate de atualidade. Também para essa resposta económica, o Governo, atempadamente, deu a resposta adequada. Nestas várias frentes, saúde pública, de esforço coletivo para manter as limitações necessárias para conter a pandemia e na dimensão da resposta económica e social,
obrigado,
este consenso envolvendo a Assembleia da República é essencial para os resultados que todos desejamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos entrar no segundo ponto da nossa agenda. Neste segundo ponto, temos uma proposta de lei do Governo que aprova um regime excepcional e transitório para a celebração dos acordos de regularização de dívida no âmbito do setor da água e do saneamento de águas residuais. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado do Ambiente, Inês Costa, que eu aproveito também para cumprimentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Peço-vos hoje que aprovem o projeto de lei que permite, excepcional e transitoriamente, a celebração de acordos de regularização de dívida dos municípios e das entidades municipais no setor do abastecimento de água e de saneamento. Os acordos de regularização de dívida até agora celebrados atingem um valor de 70 milhões de euros. Por isso, o empréstimo contratado com o Banco Europeu de Investimento tem ainda uma folga de 130 milhões de euros que o contexto da atual crise provocada pelo coronavírus aconselha a que sejam agora mobilizados com vantagens para o Grupo Águas de Portugal e também para os municípios. A situação da pandemia da doença Covid-19 no segundo trimestre de 2020 vai exigir aos municípios um esforço financeiro muito elevado. Por isso, as dívidas às empresas do Grupo Águas de Portugal podem ressurgir. Esta iniciativa possibilita a celebração de novos acordos de regularização de dívida relativos às faturas entre abril e junho de 2020, desde que os municípios liquidem no mínimo 50% do seu valor. Portanto, só o remanescente valor de 50% pode ser objeto da celebração destes acordos. Essas dívidas não vencem juros de mora no período compreendido entre a data de vencimento da respectiva fatura e o dia 30 de setembro de 2020 e podem ser pagas num período de 25 anos. A lei que vos apresentamos tem ainda um mecanismo que permite que, ao abrigo destes acordos, os limites da dívida municipal possam ser ultrapassados. Senhoras deputadas e senhores deputados, além desta lei, gostava de recordar as medidas que tomámos em duas áreas fundamentais para enfrentar o período de emergência que ainda vivemos. De forma a assegurar a continuidade e a não interrupção da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água para consumo humano, garantimos o funcionamento de todos os sistemas, da adução aos reservatórios, bem como as operações de manutenção e reparação de avarias. Também garantimos o controle da qualidade da água para consumo humano, de acordo com as orientações da autoridade competente. O mesmo aconteceu com os sistemas de recolha, de drenagem e tratamento de águas residuais. Fizemo-lo ainda, assegurando os serviços de apoio aos clientes, em regime de teletrabalho, de forma a protegê-los e, fazendo valer o princípio da segurança, promovemos o revezamento dos trabalhadores nas empresas, evitando contactos diretos entre equipas. No setor dos resíduos, com o objetivo de proteger os trabalhadores do setor, de evitar o contágio e de assegurar a correta eliminação dos resíduos, privilegiámos a eliminação por incineração, sobretudo nas áreas metropolitanas. Também suspendemos a obrigação de pré-tratamento dos resíduos urbanos que se destinam a aterro. E ainda permitimos a extensão dos horários de funcionamento e o aumento da capacidade de armazenagem dos operadores de gestão de resíduos urbanos e hospitalares. Temos também a acrescentar o enorme esforço de articulação entre a Agência Portuguesa do Ambiente, a ERSAR, as entidades gestoras e os municípios na monitorização dos serviços essenciais durante este estado de emergência. É também na informação ao público que estas entidades também prestaram sobre a correta deposição de resíduos. Recordo, máscaras e luvas no chão, não. Foi isto que fizemos. Pedimos-vos agora que aprovem esta proposta de lei para continuarmos a dar uma resposta adequada a este momento de crise. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Bibiana Cunha. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Esta proposta de lei do Governo, em termos gerais, merece a concordância do PAN, contudo temos que lhe lançar fazer alguns reparos e lançar alguns apelos. O primeiro reparo prende-se com o facto da proposta do Governo abranger apenas os municípios que façam parte de um sistema multimunicipal na esfera do Grupo Águas de Portugal, deixando de fora os restantes municípios. Ou seja, ao todo estamos a falar de que ficam de fora 122 municípios. Deixamos, por isso, o apelo ao Governo que procura assegurar soluções similares, acho que agora vamos aprovar que se apliquem por razão de justiça a estes mesmos municípios não abrangidos por esta lei e para os quais esta folga orçamental também seria muito importante. Dizer ainda, o segundo reparo prende-se com os prazos de regularização. No entender do PAN, ainda que tal flexibilidade seja positiva, em dezembro de 2020, face aos dados que atualmente dispomos, a situação financeira dos municípios não vai ser melhor que a atual. Por isso, fazemos o apelo ao Governo no sentido de empreender esforços para que a verba de 130 milhões de euros associada ao pacote de diferimento de dívidas seja aumentada e que se pondere um alargamento do prazo de regularização para lá de dezembro. Último reparo, prende-se com o facto da proposta de lei do Governo não refletir alguns aspectos de justiça social e ambiental que para o PAN são sempre essenciais, mas ainda mais no momento excepcional que vivemos. Vivemos uma crise socioeconómica e ambiental em que são urgentes medidas de apoio social às famílias que estão com elevadas quebras de rendimento, algo que no plano municipal se pode fazer, por exemplo, por via da tarifa social da água. Mas também no plano dos sistemas de abastecimento de água, um dos grandes problemas é o desperdício. Isto porque, segundo a DECO, por ano os municípios portugueses desperdiçam 180 milhões de metros cúbicos de água, o que dava para encher 193 piscinas olímpicas. Ciente da urgência destas soluções, o PAN traz hoje à votação a criação de reforços positivos para os municípios que já acolham ou que estejam disponíveis para acolher um conjunto de soluções que deem resposta a estas preocupações sociais e ambientais, designadamente através da implementação da tarifa social da água e medidas de uso eficiente da água, como a minimização de perdas e a criação de sistemas de recolha e reutilização de águas pluviais. Com a proposta que trazemos, os municípios dispostos a avançar para tais soluções ou que as pratiquem passarão a contar com um apoio não de 50%, como aqui na proposta do Governo, como os demais, mas sim de 70% do valor das suas dívidas relativas aos meses de abril, maio e junho. Para concluir, dizer apenas que temos de ter a coragem de fazer melhor, não queremos continuar o caminho que nos trouxe até aqui e temos que perceber de uma vez por todas que esse tratar da saúde do planeta e das pessoas são duas faces de uma mesma moeda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Márcia Passos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. As autarquias têm estado na linha da frente no combate à pandemia Covid-19. Os autarcas, pela natural relação de proximidade que têm com as suas populações, conhecem bem onde se impõe agir, de que forma e em que momento. Nesta pandemia, não têm poupado esforços em prol do bem-estar das suas populações. Por isso, todas as medidas que se destinem a apoiar as autarquias e os seus autarcas contarão sempre com o nosso apoio. No caso concreto, apoiamos o regime excepcional que se pretende criar para as autarquias. Estas terão, assim, condições especiais para regularizar as dívidas inerentes à prestação de serviços de abastecimento de água relativas ao período entre 1 de abril e 30 de junho, como é proposto. Até porque as dificuldades acrescidas que podem surgir para o pagamento atempado estão relacionadas com os apoios que as próprias autarquias têm dado às suas populações na tentativa de diminuir os impactos negativos que o estado de calamidade tem provocado nas famílias e nas empresas. Parece-nos, porém, que pontualmente o regime proposto poderá contrariar o que está previsto na Lei das Finanças Locais e é no sentido de o evitar que a proposta de alteração do PSD foi apresentada, no sentido de corrigir o que entendemos que deve ser corrigido. Concordamos que situações excepcionais, como a que vivemos, impõem medidas excepcionais e as autarquias precisam de tais medidas, sendo obrigação do Governo implementá-las. Por isso, apoiaremos esta medida nas condições expostas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, por favor.
Sim, senhora. No que pis, respeito à